O governo angolano admite que a crise que se instalou na liderança da Igreja Universal pode ter consequências não apenas religiosas, mas sobretudo políticas e diplomáticas, a julgar pelas relações históricas entre Angola e o Brasil. Pela primeira vez, o governo angolano, através da ministra de Estado para a Área Social, tomou posição, depois de um prolongado silêncio de cumplicidade, sem atender às várias denúncias de alegadas práticas criminosas, cujos resultados das investigações continuam em banho-maria. Ao intervir numa das sessões da Assembleia Nacional, a ministra Carolina Cerqueira adiantou que o presidente da República, João Lourenço, deu orientações no sentido de se tratar a questão com as comissões de especialidade. Para a governante angolana, há casos de justiça com indícios de crimes e devem ser tratados em fórum próprio e pelas entidades competentes. Esta semana, a Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola acusou em comunicado a ala brasileira de promover uma campanha de difamação contra os bispos, pastores e o Estado angolano. A Comissão de Reforma aponta o bispo brasileiro Honorilton Gonçalves como promotor da desinformação, calúnias e difamação contra os pastores angolanos e contra a televisão pública de Angola, numa tentativa de manchar a imagem do governo angolano na arena nacional e internacional. A ala angolana acusa, por outro lado, os brasileiros e a direção da Igreja de discriminação racial, lavagem de dinheiro, além de evasão de divisas e da exigência de vasectomia imposta aos bispos. Sobre as acusações de vandalismo e suposta invasão dos locais de culto, os reformados adiantam que se tratou de assunção da gestão dos templos pelos pastores e obreiros nacionais, em pleno exercício das suas funções eclesiásticas na aludida instituição religiosa. O pastor brasileiro Roselino Silva está em Angola há 14 anos e descreve a situação por que passam nos últimos tempos, depois que os seus ex-colegas terem decidido reivindicar os seus direitos, mas com recurso a métodos não pacíficos, segundo disse.
Sou pastor da Igreja Universal desde 1992 e estou na Igreja Universal desde 1986. Estou aqui em Angola há 14 anos como pastor aqui em Angola. Nós fomos surpreendidos por um grupo de... Eu não sei nem como denominar, mas...
Ex-pastores da Igreja.
Da forma que agiram os ex-pastores, né? Que entrou aí na catedral onde nós temos ali habitações, casas, né? Apartamento onde os pastores que estão aqui junto dessa, nessa localidade, nesse município, vivem, para ficar mais próximo da igreja. E eles, pura e simplesmente, tomaram aquela catedral, mas o mais agravante é que mandou todos os moradores ali saírem.
Mas tomaram como? Sair. Mandaram sair como?
Mandaram que tirasse as coisas e saíssem, porque nós não poderíamos mais ficar ali.
Mas com palavras apenas ou com tentativas de agressões?
Olha, uma grande pressão psicológica nas palavras. Às vezes não precisa ser agressivas, né? Mas tendenciosas ao ponto de nos dizer o seguinte: olha, se vocês ficarem, eu vou virar as costas e não sei como é que vai ser. Não é nossa responsabilidade, porque os que vão ficar, eu não sei como podem agir com vocês. Então, só estávamos seis, então cabe a nós pensarmos em nós, pensarmos na nossa esposa e sairmos dali.
Roselino Silva lamenta o facto dos órgãos de defesa e segurança assumirem uma postura supostamente parcial, mesmo quando são chamados a intervir. Uma preocupação que os deixa com o sentimento de alguma insegurança pessoal.
Chamamos, aliás, inclusive tentamos chamar, né, porque nós estávamos coagidos a não usar o telemóvel. Chegou um ponto que eu até gravei um vídeo, poxa, estamos sendo tirados daqui, estamos sendo expulsos daqui. E mandei no nosso responsável, e não sei, acho que ele botou aquilo lá no Face. Daqui a pouco eles estavam ali já bater com muita força. Isso gerou uma aflição ainda maior.
A divergência durou quanto tempo?
Começou às 15 e nós saímos dali, já eram 20 horas, até porque nós tínhamos feito a mudança para ali já faz uma semana.
Eram quantos?
era basicamente por aí entre 30 a 40 homens, né? Então fica difícil.
E a ministra Carolina Cerqueira confirma que há indícios de alguns crimes de violência física e verbal que merecem tratamento dos órgãos competentes, de acordo com a lei angolana.
E nós gostaríamos que este assunto não fosse unicamente analisado do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista das consequências políticas e diplomáticas que poderá assumir. Nós pensamos que há indícios de alguns crimes, de esbrulho, de violência física e verbal, que se tem notado ultimamente através da comunicação social, e vamos esperar que os órgãos competentes se pronunciem para que se acionem os trâmites processuais e respeitar as leis de Angola.
Carolina Cerqueira descarta qualquer ato de perseguição contra os líderes brasileiros da Igreja Universal. A governante admitiu igualmente que os angolanos que estejam implicados nos atos de violência serão também responsabilizados pelas autoridades judiciais.
Nós não achamos que é unicamente nosso objetivo ou não é nosso objetivo perseguir ninguém. Porque, efetivamente, se há angolanos prevaricadores que também atuaram em desrespeito à lei, esses angolanos também terão que responder perante a justiça. O que nós temos que preservar é o estatuto de cada uma das pessoas ligadas à instituição, é o património da Igreja Universal e, sobretudo, preservar os princípios constitucionais da nossa Constituição, porque Angola é um Estado democrático de direito e nós somos um Estado laico e vamos colocar a justiça à frente para resolver este diferendo. É nesse sentido que nós já fomos orientados por sua excelência o Presidente da República para virmos aqui ao Parlamento brevemente para tratar essa questão com os ilustres deputados das comissões de especialidade para nós podermos informar com mais pormenor quais são os passos que estão a ser dados pelo nosso Executivo, mas que gostaríamos de referir de uma forma geral que a nível do Executivo nós já analisamos essa questão pela Comissão Social do Conselho de Ministros, em que a senhora Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente prestou uma informação na qualidade de coordenadora da Comissão Multissetorial da Religião, que integra também o Ministério do Interior e o Ministério MATE, Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, e nós pensamos que é preciso muita tranquilidade, muita ponderação para resolver esta questão. As comissões especializadas da Assembleia Nacional para virmos apresentar o nosso ponto de vista e também colhermos as vossas sábias recomendações para agirmos em conformidade com a lei e com os princípios democráticos da nossa sociedade.
Nas últimas semanas, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente angolano João Lourenço, onde solicitou a proteção dos seus compatriotas. Entretanto, o jurista David Mendes não concorda com a pressão que está a ser exercida pelas autoridades brasileiras junto do governo de João Lourenço e reafirma que Angola não é a colónia do Brasil.
Temos que saber que Angola é um Estado laico. Segundo, Angola é um Estado soberano. É preciso também que o Estado brasileiro, que o presidente brasileiro, que os deputados brasileiros respeitem Angola como um Estado laico. Não é aceitável que o Brasil faça pressão à Angola em desfavor dos próprios angolanos. Há crimes, não vamos esconder. A vasotomia é um crime. Salários em função da arrecadação é extorsão. Discriminação dos angolanos em relação aos brasileiros é visível. A Constituição proíbe a discriminação. Se há um assunto interno na Igreja, e é uma questão até que eu coloquei a um deputado brasileiro, que é da Igreja Universal, num frente a frente que tivemos num canal de televisão brasileira, que é o seguinte: sendo a Igreja Universal em Angola uma igreja de direito angolano, se houver eleições na Igreja Universal e este grupo de angolanos ganhar, os brasileiros estão de acordo em respeitar a vontade dos angolanos? A resposta foi categórica: não. E a minha pergunta, não porquê? Onde é que está a soberania de Angola? Angola não é uma colônia do Brasil. A Igreja Universal não tem nenhuma concordata com o Estado angolano. Não se conhece dinheiro da Igreja Universal vinda do Brasil para construir templos em Angola. E se houver, eles têm que provar em que vias entrou. Porque o que existe é dinheiro de angolanos com os quais foram construídos os templos da Igreja Universal.
Do ponto de vista do David Mendes, este caso da Igreja Universal está a ser aproveitado para se propalar uma chantagem diplomática, acrescentando que as autoridades angolanas não devem aceitar esta chantagem.
Se há um assunto de polícia, se há um assunto dos tribunais, esses tribunais competentes são tribunais angolanos. E não podemos aceitar chantagens que estão sendo feitas com ameaças de corte de relações. Isso chama-se chantagem em diplomacia. E Angola não pode se vergar perante chantagens. Angola tem que se assumir como um Estado independente. É preciso se analisar nos tribunais que os tribunais tomem a decisão. A decisão mais certa, mais ajustada. E nós já tivemos um caso aqui em Angola. Este não é o primeiro. Que é da Igreja
Maná.
A Igreja Maná portou-se mal. E o governo angolano tomou uma decisão de Estado. Mudaram o nome da igreja, mas está aí. Ninguém persegue os angolanos que estão à frente dessa igreja. Por outro lado também, nós temos que ter a frieza necessária para não aceitar aquilo que se pretende fazer passar, que é a perseguição aos brasileiros, que é a xenofobia contra os brasileiros. É mentira. Os brasileiros em Angola são tratados como irmãos. Os brasileiros em Angola são tratados com muito respeito e amizade.
Certo.
Aquele vídeo que passou não reflete o que está a passar em Angola. Deixa só aqui uma, para terminar. Não passaram o vídeo do bispo brasileiro que recrutou indivíduos armados para ir desalojar angolanos. Ninguém reportou isso. As televisões brasileiras não passaram isso. Eu tive a possibilidade de falar por uma televisão brasileira e fui claro nessa matéria. Não interfiram nos assuntos internos da igreja em Angola. Brasil é Brasil, Angola é Angola. Nós resistimos ao colonialismo português. O Portugal é forte na Europa, mas nós lutamos contra o colonialismo português. Não vamos aceitar a neocolonização brasileira, não vamos aceitar a neocolonização brasileira, que obrigam os pastores angolanos a falarem como brasileiros, que obrigam os dirigentes da igreja a trabalharem para sustentarem os bispos no Brasil, que têm fortunas inimagináveis, que não pagam impostos. O que é que nós queremos? Continuar sermos servicis?
Por sua vez, o jurista João Pinto considera a mensagem de Jair Bolsonaro enviada a João Lourenço como sendo a oposição de um presidente preocupado com a situação dos seus compatriotas. Ainda assim, o também político recomenda a garantia do equilíbrio e não do servilismo.
São assuntos de polícia. São assuntos que estão em... acho eu. Porque, olhando para os factos, primeiro que nós temos que dizer é que a relação entre a Angola e o Brasil não pode circunscrever-se às relações com a URDE. É isso que fico bem assente. A nossa história entre a Angola e o Brasil é muito anterior à presença da URDE em Angola, que é só de 92, primeiro. Segundo, muitos brasileiros têm sangue angolano. É preciso que se diga isto. A própria cultura brasileira, o próprio samba, como diz o professor João Mui Fortunato, não é? É um samba tocado com uma outra, com uma cadência mais rápida. É preciso também lembrar que quase que 2/3 dos escravos desviados ao Brasil saíram da Angola. Quando usam a expressão zumbi dos palmares, candonga, mazumba, essas expressões vêm do quimbundo, kikongo, que são línguas da Angola. E é preciso também dizer que há brasileiros em Angola na academia, estão aí. Na ciência, no mundo da ciência, no mundo das artes, estão aí. Esse é um problema de conflitos de pessoas que pertencem a um grupo que até é vergonhoso, não é? Sendo uma religião, uma igreja, deviam ter condutas mais, diria eu, mais discretas, muito mais contidas, muito mais de compaixão e contemplação e não a exuberância e a violência que exteriorizam. Quer brasileiros, quer angolano. A outra questão é que nós angolanos somos um povo que nos adaptamos às circunstâncias e não nos submetemos a qualquer ato de insulto ou provocação. Somos um povo que resistimos. Isto que fica bem assente. Um presidente, um chefe de Estado, independentemente das suas convicções, quando vê que há um conflito, tendo em conta as informações que a Record passa, ou que os canais brasileiros passam, como também temos constatado, o professor Belarmino Vandunes escreveu um artigo, bom, ele chama, e ele é o autor que mais escreveu sobre política externa em Angola, e ele escreveu um artigo muito interessante. O que ele recomenda do especialista, ele deixa que ele diga, quer na universidade, quer como autor, ele é a pessoa em Angola que mais pensa, que mais reflete, tem mais publicação sobre a política externa. E também é bom que se diga, chegando ao nível daquela reflexão do professor Belarmino Vandunes, temos que ter atenção, porque também ele é o especialista da prevenção de conflitos, como sabe. E a preocupação é que isso passa para a política externa, porque o Brasil também tem a URD como a sua marca. E Angola, tendo o Brasil como um país estratégico, temos que procurar garantir equilíbrio, mas nunca ao servilismo, mantendo a soberania do Estado angolano. O que está aqui em causa é um problema de conflito, que é um problema de polícia, mas devem a polícia, as autoridades competentes procurarem sempre que estiverem em causa a integridade física das pessoas, independentemente da nacionalidade, os direitos, liberdade e garantia, quer de angolanos, quer de brasileiros, devem ser protegidos.
Finalmente, João Pinto apela ao civismo entre as partes em conflito e defende que o assunto deve ser resolvido em sede dos tribunais angolanos.
É conforme a Constituição, no sentido de que as instituições funcionam. Há várias denúncias, não é só em Angola, em Moçambique, em Portugal. A IUR tem sempre polêmica, mas nós não temos que presumir que há aquilo, o princípio da presunção da inocência. Vamos deixar que os tribunais resolvam essas questões, mas aquelas questões de bom senso, de boa educação, de civismo, de pastores angolanos ou pastores brasileiros, que se respeitem, somos povos. O povo congolês, o povo angolano, o povo zambiano, o povo brasileiro. O brasileiro, partilhamos com eles a língua portuguesa. Partilhamos com eles até sangue, porque muitos angolanos foram forçados a ir ao Brasil. Então temos que ter... Não é verdade que em Angola há uma perseguição ou uma agressão aos brasileiros. O Estado de Direito não pode ser visto numa perspectiva de angolano ou estrangeiro. Os direitos de liberdade e garantia ou direitos humanos têm a sua caracterização de serem direitos universais, intemporais. Agora, o que é moral... O que é a consciencialização? O que nós temos que apelar aos angolanos é procurarem entenderem-se, os angolanos envolvidos. Não vale a pena, porque quem não respeita o seu superior hierárquico, porque trata-se de uma religião, quem não respeita os seus companheiros, os seus colegas, os seus compatriotas, não interessa ser na religião A ou B ou na sociedade, é um mau cidadão. O que nós temos que ser é bons cidadãos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.